Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Andropausa é o tema de hoje. A andropausa é a diminuição lenta da testosterona, né, no sangue, e consequentemente que é o hormônio responsável por controlar o desejo sexual e ereção, a produção de espermatozoide e a força dos músculos. Os principais sintomas da andropausa são alterações repentinas de humor, de fadiga, não é, que surgem no homem depois dos 50 anos de idade. Para falar, esclarecer, acompanhamento, nós estamos com o Dr. Dimas Lemos, urologista, andrologista, conversando com a gente, participando do Canal Saúde desta quarta-feira. Dr. Dimas, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente no Canal Saúde, tudo bem?
Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os nossos ouvintes, é um prazer sempre poder esclarecer a população acerca dos assuntos que a gente gosta de conversar.
Geralmente, a menopausa, não é, tem maior espaço, divulgação, não é, com as mulheres. A andropausa, existe talvez um certo tabu, o homem não liga muito, não, isso é coisa de mulher, a andropausa não mexe muito comigo, não. É um pouco desse machismo que ainda persiste por não ter tanta divulgação, informação sobre esse assunto, na sua opinião, doutor Dimas?
Eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem que lembrar que, diferente da menopausa, a andropausa, ela não vai acontecer com todos os homens, né? Então, uma coisa que eu gosto de comentar às vezes, muitas vezes os pacientes chegam pra gente, mas isso aqui é da idade, isso aqui é da velhice, isso aqui... Algumas doenças vão ser mais prevalentes a partir do que o tempo vai passando, né? Então, diferente das mulheres, que a partir em torno dos 50 anos é a última menstruação ali, depois dela tá no pós-menopausa,
isso,
não são todos os homens que vão apresentar essa alteração, essa entidade nosológica, essa alteração no corpo, né? Então, a andropausa, esse termo andropausa, ele é um termo mais popular, vamos dizer assim, mas diferente da menopausa, além dessa questão de não acontecer com todo mundo, existem algumas coisas interessantes. Então, assim, ela vai acometer cerca de 20% dos homens a partir dos 60 anos, uhum, e 30% dos homens a partir dos 70, uhum, e ela se caracteriza por uma diminuição gradual dos níveis de testosterona, né? E como consequência disso, alguns sintomas e alguns sinais vão apresentando. Então, a gente pensa que a andropausa ela vai acontecer e subitamente o paciente vai ter uma perda da função erétil, da ereção, da potência sexual. Não é bem assim. Uhum. Algumas coisas costumam acontecer antes. A chamada síndrome metabólica, que é aquele pacotinho, obesidade, hipertensão, resistência insulínica, labilidade emocional, então aquele paciente fica mais nervoso, mais ansioso, uhum, né? Ele começa a perder um pouco do vigor, vigor no sentido de energia, né? De vigor pra, não só para atividade sexual, mas a vigor para o trabalho, o ânimo. E, finalmente, pode acontecer a diminuição de apetite sexual, que é libido, e da ereção. Mas quando o paciente apresenta diminuição da ereção como consequência exclusiva da queda dos níveis de testosterona, geralmente, essas outras coisas que eu falei acontecem antes, uhum, né? Como você colocou, será que é um pouco de tabu? Tal? Eu acho que tem um pouco de tabu, sim, mas também tem um pouco de falta de esclarecimento da população que isso pode acontecer com ele, e que existe um diagnóstico, existe um tratamento bem assertivo para aquele paciente.
O senhor, é importante até ter frisado, né? Olha, não é com todo homem. Então, o que difere para esses escolhidos que terão efetivamente a andropausa, doutor Dimas?
O que difere... E você fala em relação a fator de risco?
Isso, fator de risco genético, hereditário, seria por aí também ou não?
Sim, existem alguns fatores de risco para um paciente, para um homem, ter queda dos níveis de testosterona. Por exemplo, diabetes. Um paciente diabético, ele tem mais chance de desenvolver queda nos níveis de testosterona. além de todos os problemas relacionados ao diabetes, né? A gente sabe que o diabetes, ele, vamos dizer, ele ataca três pontos onde pode dar ereção. Ele ataca os vasos sanguíneos, ele ataca os nervos, né, que vão levar a inervação da ereção, e ele ataca a produção de testosterona. Então, diabetes é um fator de risco importante.
Certo.
Como várias doenças, os fatores genéticos sempre vão contar, né? E essa chamada síndrome metabólica que eu te falei, né, obesidade. O paciente obeso, ele tem essa gordura que ele tem, essa gordura é rica em um tipo de enzima chamada aromatase, que converte a testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Então, os pacientes obesos, eles têm maior tendência também a ter queda no nível desse hormônio.
Entendo. Então, é importante frisar isso. O doutor Dimas, agora há pouco o senhor disse, não é só essa questão aí de tabu, não é? Do homem, existe exame. Que exame é esse que confirma, diagnostica a andropausa no homem?
Perfeito, excelente pergunta. A gente não pode dar o diagnóstico da chamada andropausa se a gente não tiver um binômio, um conjunto de dois fatores. Primeiro, o paciente tem que ter sinais e sintomas de que tem testosterona baixa. Tudo isso que eu falei, labilidade emocional, síndrome metabólica, diminuição do apetite sexual, diminuição das ereções matinais, diminuição da ereção quando quer ter um intercurso sexual. Então, ele tem que ter esse conjunto de sinais e sintomas associado a pelo menos duas dosagens no sangue de que a testosterona está baixa.
Uhum.
Geralmente, testosterona a gente dosa no período da manhã, né? A gente tem um relógio biológico e o comportamento dos hormônios varia ao longo do dia. O período da manhã é o período, no início da manhã, é o período em que a testosterona deve estar mais alta no corpo. Essa é uma das razões porque existem as famosas ereções matinais, né?
Uhum.
Então, quando a gente dosa a testosterona uma vez, nesse momento, ela está baixa. Repete, daqui a 15 dias, continua baixa. Eu vou afastar diagnósticos diferenciais, ou seja, outras causas de testosterona baixa, e finalmente vou dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito com simplesmente duas dosagens em tempos diferentes do testosterona no sangue e esse pacotinho de sinais e sintomas do paciente.
Entendi. Então, tem que ter este acompanhamento, não é?
Sim, tem que dosar.
Urologista, andrologista, o senhor é especialista justamente nesse aspecto, mas o simples urologista também faz todo esse procedimento ou não?
Sim, sim, né? Nós urologistas, a gente tem uma formação cirúrgica, né? Então, a gente faz um tempo de cirurgia geral, de residência, depois faz alguns anos só de urologia. E como a urologia, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado,
puxa,
é uma especialidade muito plural, assim, tem várias sub-áreas, uma das áreas da urologia é essa área, a andrologia, que é a saúde do homem propriamente dita, né, que vai tratar ali questões de fertilidade, questões de saúde sexual, de doenças relacionadas ao pênis, como a curvatura peniana, também conhecida como a doença de Peyronie. Então é uma sub-áreazinha ali da urologia.
Entendo.
Sim, mas assim, essa dosagem de testosterona, outra especialidade médica que lida muito, óbvio, por lidar com hormônios, é a endocrinologia, né?
Isso.
Então, o endocrinologista, ele trata diabetes, doenças da tireoide, obesidade, síndrome metabólica, e também vai fazer essa dosagem, né?
Uhum.
Óbvio, né? A dosagem de testosterona pode ser feita por qualquer médico, mas é importante que o paciente seja bem assessorado, e aqui fica uma dica muito importante, Jota, que a gente tem visto muito prescrição inapropriada de testosterona, né? Esse é um alerta forte, inclusive, para a população jovem.
Como assim? Detalhe isso aí.
Esse problema de saúde, testosterona baixa, né? Essa que a gente chama de distúrbio androgênico de envelhecimento masculino, que é o termo para andropausa, ela vai acontecer, não vai acontecer com todo mundo, né? Existem condições específicas em que a gente vai prescrever esse hormônio. O que a gente tem visto, eu acho que vale muito esse alerta para a população também, é um uso, um abuso de testosterona, inclusive em cenários em que não deveria ser prescrito. A gente tem que entender que quando a gente vai fazer uma reposição, a gente está prescrevendo naquele paciente que está faltando. Eu não devo dar testosterona para aquele paciente que já tem seu nível adequado.
Entendi.
Eu não preciso levar ele para um nível supranormal, suprafisiológico.
Entendi.
E, infelizmente, né, a gente ainda vê uma prescrição crescente, na verdade, né? Está virando uma verdadeira epidemia de prescrição de testosterona, inclusive para o público feminino, né? E a gente fica um pouquinho preocupado com isso, porque existem efeitos adversos, efeitos colaterais da prescrição de testosterona quando a gente pega esse valor normal e joga para um nível muito alto. Uhum. Pode aumentar o risco cardiovascular. Quando a gente tem a testosterona que a gente recebe de fora, que é chamada testosterona exógena, a reposição, a gente tem uma glândula mestra que fica dentro do nosso cérebro, chamada hipófise. Ela entende que ela não precisa mandar mais o testículo trabalhar. Então, naquele período da reposição, a sua própria testosterona, chamada testosterona endógena, ela vai diminuir. Detalhe, pode diminuir também a produção de espermatozoide. Então, aquele paciente que está recebendo a testosterona de fora, ele pode, durante aquele período, não produzir a sua própria, mas também não produzir espermatozoide. E aí fica alerta para a população mais jovem, né? Uhum. Aquela população que às vezes está com... quer ficar fortão.
Em academias, né, doutor Dimas?
De academia, uhum, né? A gente fica muito preocupado, porque é uma população jovem, né, com pretensões talvez de ter filho no futuro, e talvez ele não tenha sido devidamente advertido que durante aquele período que ele está recebendo testosterona de fora, a dele não está sendo produzida.
Entendi.
E pode ser que demore um tempinho para que o próprio testículo dele, que é quem produz a testosterona, é o testículo, basicamente, ele fica silencioso nesse período, né? Então, esse é um alerta muito importante para deixar para a população.
Entendi. Então, é o uso excessivo, né? Em
exatamente,
academias, para exercícios,
exatamente,
alto rendimento e por aí vai, não é?
Exatamente.
Uhum.
Exatamente.
Agora, na mulher, o senhor disse, olha, toda mulher vai ter, né, a menopausa. Uhum. Né? É um processo natural, é feminino.
Exato.
Do homem, não. Pelo fato de não ser, né, natural em todos os homens, quando ela chega, é tratada como uma doença? Existe tratamento específico? É justamente com a ingesta da testosterona ou não? Fale um pouco sobre isso, doutor Dimas.
Exato. Então, uma vez que a gente dá esse diagnóstico, né, como você colocou, não são todos os homens que vão apresentar isso, eu tenho pacientes de 70, 80 anos de idade com nível de testosterona normal, né? E eu tenho aquele paciente que está ali com seus 45, 50, 60 anos e já está apresentando o declínio do nível desse tipo de hormônio.
Uhum.
Então, a gente vai dar o diagnóstico. Uma vez dado o diagnóstico, eu vou avaliar contraindicações. Quais são as contraindicações para terapia de reposição de testosterona? Basicamente, três. Né, de uma forma bem sucinta, três. Um, desejo paternal. Se o paciente está com pretensão de ter filho, eu não deveria dar testosterona exógena para ele, não deveria fazer essa reposição. Número dois, câncer de próstata. Se um paciente tem câncer de próstata, principalmente se for um câncer de próstata de comportamento mais agressivo, esse paciente primeiro deve tratar seu câncer de próstata para depois fazer uma terapia de reposição. Uma das frentes do tratamento do câncer de próstata, principalmente nos casos mais avançados, é justamente o contrário, é bloquear a produção de testosterona. A gente fala assim, entre aspas, o câncer de próstata se alimenta de testosterona. Isso não é uma verdade absoluta, mas naquele paciente que tem câncer de próstata não tratado, principalmente nos casos mais avançados, está proscrito, não se deve dar testosterona para esse paciente.
Uhum.
E o terceiro é câncer de mama. É uma curiosidade aí, câncer de mama acontece em homens numa frequência bem menor, né, cerca de 2% dos cânceres de mama são em homens, mas seria outra contraindicação absoluta. Outras são as relativas. Então, beleza. Fui lá, dei o diagnóstico, vi que o paciente não tem nenhuma contraindicação. Eu tenho duas opções para esse paciente. Ou eu dou alguns remédios para aumentar a própria produção endógena do paciente, em algumas situações muito particulares, mas, via de regra, o grande tratamento da andropausa é a terapia de reposição de testosterona. Isso pode ser feito por várias vias, né? Por injeções intramusculares, por aplicação de gel, né? Um gelzinho que se passa uma vez ao dia. Existe testosterona por via oral, mas ela ainda tem uma toxicidade do fígado muito grande, então se evita esse tipo de acesso. Então a gente não toma comprimido de testosterona, a gente evita porque pode machucar muito o fígado.
Uhum.
E existem outros tipos de administração, como um chipzinho de testosterona, mas via de regra, principalmente gel e injeção.
Ok. Doutor Dimas, recapitulando, com relação a apresentar algum tipo de sintomas, a diminuição do desejo sexual, que mais? Perda de pelo apetite. No corpo, perda de apetite.
Exatamente. Diminuição da pelificação, como você colocou, muito bem lembrado. Existem homens que começam a desenvolver osteoporose, né? uma densidade mineral óssea mais fraca, fica com o osso mais frágil. Né? Inclusive, quando a gente começa a fazer a terapia de reposição de testosterona, esse é um dos efeitos benéficos que mais demora a chegar. Então, o paciente que chega com perda do vigor, para aquele paciente, doutor, olha, eu não sou mais o homem que eu era antes, eu estou mais fraco para o trabalho, minha ereção não está tão boa, meu apetite sexual não está tão bom, estou aqui aumentando a circunferência aqui, abdômen, minha gordura crescendo, etc. Pode ser uma causa, pode ser a testosterona baixa. Então, quando a gente começa a fazer essa reposição, alguns efeitos vão chegando em tempos diferentes. Geralmente o paciente apresenta melhora do vigor, melhora do apetite sexual e da ereção no começo, e depois ele vai melhorando a questão de taxas hormonais, de colesterol, triglicerídeo, e finalmente melhorar a densidade do osso. Né? A osteoporose pode melhorar com a terapia de reposição de testosterona.
Alimentação também, a alimentação adequada, balanceada, é importante também nesse aspecto para a manutenção, de até evitar essa questão aí da andropausa, doutor Dimas?
Sim, claro, né? A gente sempre, quando o paciente chega ao consultório, a gente tem que avaliar ele como um todo, né? Então, se existe alguma alteração no seu dia a dia, né, em relação à má alimentação, é importante que ele seja visto por um nutricionista, pelo endocrinologista também, super importante, né? Esse profissional médico que lida com a chamada síndrome metabólica. Então, o paciente é muito importante que ele seja visto também por um endocrinologista. Mas todas as alterações, paciente que está ali sedentário, não faz atividade física, não se alimenta adequadamente, né? Existem algumas substâncias, principalmente nos alimentos ultraprocessados, que a gente acaba não vendo, né? Existem os chamados hoje disruptores endócrinos. São substâncias que podem, a longo prazo, machucar a saúde testicular. Então, a alimentação adequada é sempre muito importante.
Ok. Doutor Dimas Lemos, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde de hoje. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, que não abordamos na entrevista, possa ter passado desapercebido? Fique à vontade.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? Só quero deixar, frisar essa lembrança, principalmente para a rapaziada aí que às vezes procura uma melhora de performance física, né? Um culto muito forte ao corpo. Tome muito cuidado com o uso inadequado da testosterona, porque a gente sabe que, quando bem indicado, ela vai bem, está super chancelado pela literatura médica, mas tome cuidado com aqueles usos inadequados da testosterona, a gente fica super preocupado. Pego muito em consultório aquele paciente que passou há um tempo usando testosterona de uma forma inadequada e depois volta para a gente fazer um controle de dano, né? Muitas vezes o paciente vai conseguir recuperar, mas às vezes a gente não consegue fazer o paciente recuperar a própria função. Então, acho que o grande alerta é que sim, a andropausa existe, né? O distúrbio androgênico de envelhecimento masculino está aí, acomete alguns homens e existe tratamento para isso. Mas não é todo mundo que precisa de testosterona. É um público bem específico e, óbvio, todos os homens devem se cuidar, passar com o seu médico, com o seu clínico, com o seu endócrino, com o seu cardiologista. Nós da urologia temos à disposição, mas a saúde do homem é super importante na tônica de uma maneira geral. Mas cuidado com a prescrição inadequada, o uso inadequado da testosterona.
Muito bem. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade.
Joia. A minha rede social é Dr. Dimas Antunes, né? Dr.Dimas Antunes. Eu gosto de deixar, inclusive, alguns posts nesse assunto. E a gente fica à disposição. Lá tem os contatos do meu consultório também. Tem o 3039-6655 e o 3221-84448.
Muito bem. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, Dr. Dimas. Um abraço. Até o próximo encontro.
Um abração. Até a próxima.
Conversamos com o Dr. Dimas Lemos, urologista, andrologista. Foi o convidado do Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.